gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Bom dia, ouvintes da Rádio Áudio Ativo. Nós estamos entrando no ar com mais um programa Planeta Esporte desta quarta-feira, 13 de novembro de 2013. São 8 horas e 45 minutos. Vai ser uma quarta-feira recheada com vários jogos da Série A do Campeonato Brasileiro. Nós vamos ter o Cruzeiro tentando ser campeão, só precisa de um empate contra o Vitória. Vamos ter também o Botafogo tentando continuar ali no G4 contra a Portuguesa. O Flamengo joga hoje também contra o São Paulo. E aqui nesse programa especial dessa quarta-feira, nós temos um convidado também especial. O Thiago Cardoso está aqui com a gente. Bom dia, Thiago.
Participando do Planeta Esportes. Você esqueceu de falar do jogo do meu Vascão, que hoje joga contra o Grêmio, tentando embalar para sair aí de vez da zona maldita do Campeonato Brasileiro.
Verdade, Thiago. Desculpa, tava deixando você falar do seu time, do coração aí, do Vascão. E na Série B também foi rodada cheia ontem, não é isso, Thiago?
É isso. Ontem tivemos uma derrota do líder Palmeiras, né?
Isso. Perdeu pro Paysandu, perdão.
Paysandu, papão da Curuzu, tá querendo sair da... Também, como o Vasco querendo sair da zona maldita.
É, mas essa pra não ir pra Série C, né? E aí o Palmeiras...
O Vasco não tá tão mal assim, calma lá.
E o Palmeiras adiou, né, a festa do campeonato, vai ter que ficar pras próximas rodadas, perdeu, não é isso?
Perdeu pro Paysandu por 1-0, mas é questão de tempo. É. Em poucas rodadas, talvez na próxima já o Palmeiras levanta o caneco.
Assim como o Cruzeiro, né? Questão de tempo, e o tempo pode ser hoje. O Felipe tá aqui, Felipe Teixeira, repórter, vai falar sobre o Cruzeiro, sobre a possibilidade dele ser campeão, não é isso, Felipe? Bom dia.
Bom dia, Gustavo, é isso mesmo. E após 531 partidas com a camisa do Cruzeiro, o goleiro Fábio pode finalmente levantar a taça de campeão nacional esta noite. Para isso acontecer, basta que o Cruzeiro vença o Vitória no Barradão às 9h50 da noite. E mesmo se o Cruzeiro não ganhar e o Atlético Paranaense empatar ou perder para o Criciúma, o título também já fica com a Raposa nesta quarta. Mas o Vitória promete não facilitar para o Cruzeiro hoje não. Brigando por uma vaga no G4, em sexto lugar, o time da Bahia tem a melhor campanha da história de um time nordestino desde o início do sistema de pontos corridos, em 2003. O time promete brigar até o final por uma vaga na Libertadores. Gustavo.
Obrigado, Felipe. É praticamente só um milagre que vai fazer o Atlético Paranaense ser campeão, né? O Cruzeiro, a questão de tempo, um empatezinho nas últimas rodadas. O Vitória pode até vencer, mas ele tem os próximos jogos aí, não é isso, Felipe? Bom dia pra você, obrigado.
É, o Cruzeiro pode ser campeão até mesmo com a derrota, né? Basta o Atlético Paranaense não vencer nessa rodada, que o Cruzeiro levanta o caneco oficialmente. O título já era do Cruzeiro,
já é do, lógico, já é do Cruzeiro, já até comemoraram com a torcida, com taça falsa.
Só falta entregar a taça.
Fizeram a volta olímpica, exatamente, só falta a taça. E agora aqui, Júlio César Ramos está chegando para falar sobre o Vasco e a situação horrível do Vasco da Gama.
Calma lá, estão melhorando.
Saiu do Z4, mas ainda está complicado, vai ter um jogo dificílimo hoje, não é isso, Júlio César?
Sim, vai ter um jogo dificílimo hoje contra o Grêmio em Porto Alegre, às 7h30 da noite, no horário de Brasília. E eu venho falar hoje do Juninho, que está fora dessa temporada. Os boatos se confirmaram. Ele anunciou no Facebook a lesão da coxa direita e ela é grave. O jogador vai precisar de pelo menos 3 meses em tratamento. Mas a lesão, sofrida no último domingo contra o Santos, não vai tirar Juninho do futebol mesmo. O presidente do Gigante, Roberto Dinamite, disse que espera contar com meia para o Campeonato Carioca do ano que vem. Nada de aposentadoria, pelo menos por enquanto. Além de Juninho, Reginaldo também está fora porque está lesionado. E o Vascão não pode perder essa partida. A vitória é essencial para fugir do rebaixamento.
Para fugir de vez, né, Júlio César? Para ficar cada vez mais distante, porque só tá um ponto do Criciúma, tá ali. Se perder, pode voltar hoje ainda para o Z4. Vai ficar difícil. E sem o Juninho, né? Tem que brigar agora bastante os outros jogadores. Não é isso, Thiago?
A perda do Juninho é uma, sem dúvida, uma grande perda para o Vasco. O grande ídolo da torcida, o grande líder dessa equipe. Mas o Vasco também conta com o retorno do Bernardo e do Guinha Azul. Os xodós da torcida hoje, Marlon e Bernardo, devem ser titulares. E Vasco tem tudo pra embalar, sair, tomara, né? Tomara que saia dessa zona.
Tomara. Vasco não é time de ficar lá embaixo, nem na Série B, tomara que saia dali.
É isso, vamos torcer.
Vamos torcer. E tomara que o Juninho não se aposente, né?
Ah, muito feio,
muito,
né?
Não, feio não, não se pode se aposentar um ídolo, dessa forma.
Um ídolo dessa importância pro Vasco não pode ter seu último jogo lesionado. Tem que ter uma despedida marcante, com certeza.
Com certeza. E agora, no Planeta Esporte, é hora do Botafogo. E o Botafogo, que é o melhor colocado dos cariocas, tá lá em quarto lugar com 53 pontos, mas mesmo assim, cheio dos problemas, não é isso, Aldir Coni?
Pois é, Gustavo. Bom, hoje tem fogo no Maraca, né? Às 9 horas dessa quarta, o Fogão recebe a Portuguesa num jogo que é decisivo na briga pela Libertadores. Lembrando que o clube tá em quarto lugar, tem 53 pontos, a mesma quantidade do Goiás, que tá ali coladinho na briga pela Libertadores. E é um jogo muito difícil, principalmente porque a Lusa tá lutando contra o rebaixamento, tá lá com 40 pontos, querendo escapar da degola. E lembrando que teve aquela confusão no aeroporto na segunda-feira, o time tá pressionado pela torcida. E quem convocou os torcedores para o Maracanã foi ninguém menos que o craque Seedorf. Vamos ouvir o que ele falou?
Vamos lá.
Ajuda não ajuda, né? Ter situações de conflito. Mas ontem a gente teve oportunidade para conversar com eles que foram para o aeroporto, que foi uma atitude errada. Mas foi uma atitude muito boa depois que eles vieram para o estádio. Para conversar, eles precisavam também ter essa comunicação com a gente diretamente e se desabafar. Eles falaram para a gente que vocês não têm nada a ver com o passado do Botafogo, mas a gente está preocupado. E a gente mostrou para eles que, claro, a gente entende. Mas durante 90 minutos a gente precisa de apoio. A gente falou que a gente não vai se entregar. Até a final, tem mais 15 pontos em jogo. E esse grupo é diferente.
Tá aí o Seedorf com toda a sua fluência, né, chamando a torcida. Vamos ver se eles vão compreender o recado e vão marcar presença hoje no Maraca. Lembrando que é uma partida decisiva, né, Gustavo?
Exatamente, Aldir. E lembrando que não somente o Goiás, como você muito bem falou, mas o Vitória tá ali com 51 pontos em sexto, também tá brigando, né, Aldir?
Exatamente, o Fogão não pode dar bobeira porque daqui a pouco acaba saindo da Libertadores e a torcida não vai perdoar.
Não vai mesmo, desde 96 sempre a Libertadores e a gente vai precisar, o Botafogo vai precisar muito da torcida, da ajuda do Seedorf, né, da experiência do Seedorf, Thiago.
O Botafogo precisa acordar, a torcida não vai engolir o time perder essa vaga para a Libertadores, que não vai, como você falou, desde 96, é algo que a torcida deseja muito ver o Glorioso na Libertadores. E já queimou toda a gordurinha que tinha pra queimar. Agora tem que acordar e embalar de vez essa campanha pro G4.
Com certeza. Agora no Planeta Esporte, aqui mudando mais uma vez de time, a gente vai pro Flamengo, que é o... Ele tá ali no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, mas é o mais tranquilo dos cariocas, porque vai ter a final da Copa do Brasil. Não tá nem pensando muito nesse brasileiro, mas tem um jogo importante hoje. Bom dia, Lucas Torres.
Bom dia, Gustavo. E é isso aí. Flamengo com a cabeça na Copa do Brasil, enfrenta o Atlético Paranaense na próxima quarta, pelo primeiro jogo da decisão, mas tem que esquecer um pouquinho agora da competição e pensar no Brasileirão. O Rubro Negro enfrenta o São Paulo nesta quarta, às 9h50 da noite, e o jogo vai ser longe, hein? Lá em Itu, no interior de São Paulo, aquela cidade que é conhecida como a cidade dos exageros. E só assim mesmo para se dizer que vai ser um jogão, né, Gustavo? As duas equipes já estão quase livres das chances de rebaixamento. O São Paulo é o oitavo com 46 pontos e o Flamengo é o 11º com 45, ou seja, ninguém brigando por nada ali no meio da tabela. E de acordo com os matemáticos, faltam só 2 pontos para acabar com qualquer chance de rebaixamento do lado do rubro-negro. E por isso o Flamengo vai com força máxima para jogar contra os paulistas, com direito a Chicão, Elias, André Santos e o lateral direito Léo Moura também voltando. E ele que falou um pouco sobre a importância do jogo. Vamos ouvir o capitão do Flamengo.
A gente precisa desses 3 pontos aí, né? Mesmo jogando fora de casa contra uma forte equipe, mas fazendo esses 3 pontos, a gente tem mais tranquilidade ainda para pensar no primeiro jogo da final. Então é um jogo chave para a gente. Lógico que a pontuação que a gente está, uma pontuação boa, mas não é ainda matematicamente, como dizem, suficiente. Mas vamos em busca dessa vitória aí, porque aí depois tem mais uma semana para o grupo se focar na primeira partida da final.
Pois é, e o São Paulo também está com a cabeça meio longe do Brasileirão, pensando aí na Sul-Americana, e por isso vai poupar o goleador da equipe, o Aloísio. Assim a gente não vai ter aquele duelo entre o Hernani Brocador e o Aloísio Boi Bandido, né, Gustavo? Mas o Tricolor tem o Luiz Fabiano, que é sempre uma ameaça. Outro ingrediente desse clássico entre os paulistas e os cariocas é a semelhança da temporada, né? Os dois foram salvos aí por técnicos que chegaram no meio do ano, né? O Flamengo com Jaime de Almeida e o São Paulo com o Muricy, que chegou e deu uma levantada na equipe.
Quem diria, né, que esses times que estavam lá embaixo brigando para não cair iam estar agora numa situação confortável e brigando por título na temporada, né? Um pela Sul-Americana, outro pela Copa do Brasil. Muito legal o Jaime de Oliveira e o Muricy Ramário levantando essas equipes de tanta tradição no futebol brasileiro, Thiago.
Flamengo e São Paulo estão em situação absolutamente confortável, nenhum dos dois vai cair, nenhum dos dois vai para a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Tanto São Paulo quanto Flamengo tentam confirmar a vaga na Libertadores em outras competições, o São Paulo pela Sul-Americana e o Flamengo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Tem tudo para ser um verdadeiro jogo de comadre, Gustavo.
Exatamente. Muito obrigado, Lucas Torres, pela participação aqui no esporte, programa de esporte. Até a próxima. E agora, saindo de uma situação completamente diferente, né, do Flamengo e do São Paulo, a gente tem o Fluminense, que entrou no Z4, estaria indo para a Série B se terminasse hoje o campeonato, está em 18º lugar, com 36 pontos. E a gente tem aqui o Matheus Habib para falar sobre o jogo. O Fluminense só joga na quinta-feira, né, Matheus? Mas vamos falar um pouquinho do Fluminense. Bom dia.
Bom dia, Gustavo. Pois é, o Fluminense está numa situação complicada e a gente tem uma notícia não muito legal. Quem está sofrendo com essa mudança de técnico do Fluminense agora é a cidade. Mal foi anunciado o nome do Dorival Júnior como novo técnico do Tricolor, os muros do clube lá em Laranjeira já amanheceram pichados. Adjetivos como marqueteiro, de segunda, atingiram Dorival e Fred, que foram os principais focos do ato de vandalismo. Tudo isso por causa da reação dos tricolores à saída de Vanderlei Luxemburgo do clube. Olha, e essa não é a primeira vez que torcedores do Fluminense cometem atos de vandalismo. No início de outubro, o episódio se repetiu, mas o foco era outro, como a falta do planejamento do clube, críticas à defesa e até ao volante Adinho. Pois é, Gustavo, parece que os torcedores do Fluminense estão realmente indignados com a situação do clube. Vamos ver se isso muda agora, né? Porque o das três cores que traduzem tradição. Vamos ver se isso muda, porque o Dorival só tem mais 5 jogos para tentar tirar o Fluminense da zona de rebaixamento.
Exatamente, Matheus. E agora não é hora de pichar muro, né? Da torcida ir contra o time. A torcida tem que apoiar para sair. É melhor apoiar agora do que na segunda divisão. E vai ter um jogo crucial dentro de casa contra o Náutico, que é o último da tabela. Tem que vencer, nem empate serve,
não,
né?
Não pode pensar em outro resultado. A diretoria já convocou os torcedores, assim como o Vasco fez o preço promocional para tentar levar o mais torcedores possível para o Maracanã. E assim como o Vasco, tem que sair dessa situação, né? Tem que embalar agora nessa reta final. E a gente espera o Campeonato Brasileiro finalizando em dezembro, nenhum dos dois times cariocas caindo para a Série B,
com certeza, isso? Tomara que os dois times cariocas se livrem, que o Flamengo vença a Copa do Brasil e que o Botafogo continue ali no G4, que os times cariocas tenham campanhas positivas aí nesse finalzinho da temporada. E agora a gente vai ter aqui a Vanessa Leme no nosso Planeta Esporte falando sobre...
Polêmica.
Uma polêmica, né? Um caso peculiar. O Diego Costa, que ficou envolvido naquela se ia jogar pela Espanha, pelo Brasil. O que aconteceu com ele, Vanessa Leme? Bom dia.
Gustavo, bom dia, Thiago. O Diego Costa foi cortado da Espanha. Mas depois de ter escolhido a seleção espanhola, mesmo após Luiz Felipe Scolari anunciar a convocação do jogador para vestir a camisa da seleção brasileira, o Diego Costa sofreu uma lesão muscular. Isso aconteceu durante o jogo com o Vila Real, no domingo passado, e acabou terminando em empate. Tem muita gente dizendo que é mandiga de brasileiro. Você acha que é isso, Gustavo?
Pois é, não sei, né? Não quis jogar aqui pelo Brasil. E aí se contundiu lá contra o Vila Real. Se duvidar, não joga nem contra a Espanha, né? Só vai ter uma oportunidade, é isso, Vanessa?
É isso mesmo. Com a lesão, ele vai ficar impossibilitado de jogar os próximos 2 jogos dos espanhóis. Um contra a Guiné Equatorial no próximo dia 16 e outro contra a África do Sul no dia 19. E agora ele só vai ter uma oportunidade, né, de mostrar para o Vicente Del Bosque, técnico da seleção espanhola, que ele merece para a Copa de 2014 aqui no Brasil. E o jogo vai ser contra a Itália, e só vai acontecer em março do ano que vem.
E jogo importantíssimo, né? Contra a Itália, um clássico europeu, um clássico mundial. Será que ele vem pra Copa do Mundo? O que vocês acham, Thiago, Vanessa? O que vocês acham?
É, rapaz, dessa lesão aí, cheiro de zica de brasileiro. Deve ter feito aí de tudo pra ele se machucar. Agora, eu fico imaginando se esse jogo, se tiver um Brasil e Espanha aqui no Brasil, no Maracanã, se esse jogador defendendo a Espanha, vestindo a camisa espanhola contra o Maracanã lotado, o que que vai ser, hein?
Imagina, na final da Copa do Mundo, né? O pessoal vai pegar toda vez que ele tocar na bola, vai ser uma vaia tremenda, né, Vanessa?
É, eu espero que ele venha mesmo. E embora ele tenha escolhido a Espanha, ele falou que foi uma decisão muito difícil pra ele, né? Os brasileiros se sentiram um pouco trocados, mas ele falou que ele foi tentado pelo carinho que ele tá recebendo dos espanhóis.
Com certeza, a gente tem que entender também o lado do jogador.
Ele se sente espanhol, né? Ele fez a escolha dele, é, é isso aí.
A gente
a torcida
tem que respeitar.
Vai pegar no pé, não tem jeito, mas é isso aí.
Os brasileiros têm que respeitar mesmo. Muito obrigado, Vanessa Leme, pela participação. Um bom dia pra você.
Bom dia, Gustavo. Bom dia, Thiago.
Até a próxima. E o nosso Planeta Esporte agora arruma pra outros esportes sem ser o futebol. A gente vai falar sobre o vôlei feminino. O Renan Schumacher tem aqui as informações da Copa dos Campeões. O Brasil tá lá lutando por mais um título pro vôlei, lá no Japão. Bom dia, Renan.
Bom dia, Gustavo. A seleção brasileira de vôlei feminino venceu os Estados Unidos por 3-0 na estreia da Copa dos Campeões em Nagoya, no Japão, na madrugada desta terça-feira. A partida começou equilibrada, com difícil vitória para a equipe brasileira por 2 pontos. O difícil segundo set terminou com o mesmo resultado do anterior, 26-24. Apesar das duas vitórias, o terceiro set não começou nada bem para o Brasil, que sofreu 5 pontos logo no início. Aos poucos, porém, o time verde e amarelo recuperou o ritmo de jogo, conseguindo uma virada e fechando a terceira parcial em 25-20. Na madrugada de hoje, o Brasil enfrentou a Tailândia, também vencendo por 3-0 e mantendo a liderança da Copa.
Que bom, Renan. Brasil já com 2 vitórias nessa Copa dos Campeões. Tomara que consiga mais um título vôlei feminino, aí bicampeão olímpico, né? Só traz alegrias pra gente. Muito obrigado, Renan. Tem alguma outra informação de algum outro jogo?
Então, ainda tem mais informações interessantes. Ainda no âmbito do vôlei, a CBV anunciou ontem a realização da primeira edição feminina da Superliga B, que ocorrerá nesta temporada com 6 equipes. A entidade anunciou também a terceira edição masculina da competição.
Que ótimo, Renan. O vôlei cada vez maior, com cada vez mais impacto, né, no Brasil. É, série B já do vôlei feminino, as brasileiras arrasando aí na Copa dos Campeões. Tomara que continue assim, né, Thiago?
É, o vôlei sempre dando muitas alegrias ao torcedor brasileiro, tanto masculino como feminino. E é bom ver as ligas nacionais de vôlei crescendo em importância, uma das ligas mais fortes de todo mundo hoje em dia. E é bom ver cada vez mais investimentos, o vôlei precisa crescer ainda mais para continuar dando alegria pra gente.
Exatamente, hoje em dia, né, o Brasil não é só o país do futebol, o país do vôlei também, isso é muito bom, e que seja do basquete, do atletismo, de todos os outros esportes aí.
Que seja assim, rumo às Olimpíadas 2016.
Rumo às Olimpíadas com muitas medalhas, se Deus quiser.
Isso aí.
E continuando esse rumo pelos outros esportes em seu futebol, a gente vai falar sobre o tênis aqui. Infelizmente é uma notícia não muito boa pro tênis brasileiro, pro tênis nacional. Aconteceu um rompimento do patrocínio do governo com a ATP, não é isso? Bom dia, Beatriz de Sá.
Bom dia, Gustavo. Pois é, o contrato de R$9 milhões foi rompido antes do prazo. Assinado em 2011, o contrato se encerraria apenas em 2013. E a marca Rio, que estava sendo exibida nas últimas finais da ATP, já foi cortada nessa última segunda-feira na final entre o Nadal e o Djokovic. É, mas felizmente, Gustavo, o rompimento desse contrato não impacta na realização do Aberto do Rio, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem, e já tem a participação confirmada do Nadal e do Davi Ferrer.
Que ótimo, né? Pelo menos isso, pelo menos a gente vai ter um torneio oficial aqui, um ATP 500 no Rio de Janeiro, vai ter Nadal, Ferrer, tomara que outros tenistas famosos também joguem aqui no Rio de Janeiro.
Vamos torcer pro Djokovic vir também, né?
Exatamente, o Djokovic, o Federer, todos eles, né? O Djokovic que venceu, inclusive, o Nadal.
Venceu nessa segunda-feira por 2-0.
É, conquistou seu 4º título da final da ATP.
22 jogos consecutivos, vitórias consecutivas.
Ele tá um fenômeno, né? O Nadal é número 1, mas ele também é um jogador sensacional. Imagina uma final Djokovic e Nadal aqui no Rio de Janeiro, hein?
É, passada a grande era aí de triunfos do Roger Federer, Nadal e Djokovic é o grande clássico hoje do tênis mundial. Mas, infelizmente, a notícia é ruim pro tênis, né? O tênis, ao contrário do vôlei, como o Renan Schumacher falou, foi um exemplo de como não aproveitar o seu grande ídolo. O Brasil deu exemplo. Passou o Guga, acabou
ninguém,
o tênis,
né,
brasileiro.
Não tem ninguém, realmente. O Belucci até tentou. Teve alguns resultados positivos.
Chegou a ser top 20 do mundo,
mas nada. Nem no tênis feminino, nem no tênis masculino, nada, nada.
Complicando. Torcemos por dias melhores pro tênis.
E tomara que agora, com um campeonato aqui no Rio de Janeiro, né, no Jockey Club, que vai ser... Inclusive, as vendas vão começar em dezembro.
No dia 13 de dezembro começam as vendas dos ingressos.
Torcedor do tênis, aí, amante do tênis, fique de olho, porque vamos ter aí a venda dos ingressos dia 13 de dezembro, confirmado pela nossa repórter Bia. Muito obrigado, Beatriz.
Obrigada, Gustavo. Bom dia.
Um bom dia pra você. E nós estamos chegando ao final aqui do nosso Planeta Esporte. Infelizmente, ouvintes, já estamos acabando mais um dia. Mas a gente tem uma notícia boa, pelo menos, agora com a Nayara. Hoje a Nayara Azevedo vai trazer uma notícia boa. Não de falecimento, né? Não, Nayara. A gente vai ter uma notícia sobre o Felipe Massa. Vamos ter um brasileiro na Fórmula 1 ano que vem. Bom dia, Nayara.
Bom dia, Gustavo. Isso mesmo. A Williams é a segunda equipe mais vitoriosa da Fórmula 1, com 9 títulos, enquanto a Ferrari, a número 1, tem 16. Aposta em Felipe Massa para os próximos anos na Fórmula 1. As partes se unem para recuperarem as glórias do passado, Gustavo. Felipe Massa afirmou que está muito motivado e que espera que a sua experiência possa ajudar a equipe a deixar para trás um período difícil. Apesar dessa fala de Massa, o jejum da escuderia inglesa é menor. Venceu uma prova no passado com o venezuelano Pastor Maldonado na Espanha. A última vitória de Felipe Massa, enquanto isso, foi há 5 anos no GP do Brasil.
Já está na hora de vencer de novo, né? E tomara que esses novos ares aí, saindo da Ferrari, indo para a Williams, né, melhore a cabeça do Felipe Massa, que ele consiga, né, mais uma vitória na Fórmula 1.
Bons resultados.
E bons resultados, exatamente. Que brigue lá na ponta da tabela da Fórmula 1, lá na disputa pelo título, né? E que a Williams também, né? Que não fez uma temporada boa,
não,
né?
Não, a Williams tá com um carro péssimo esse ano. Tanto o Felipe Massa quanto a Williams estão devendo, mas no ano que vem o regulamento muda, o motor é diferente, o pneu é diferente, o carro inteiro praticamente vai mudar. E o Felipe Massa pode ir ganhar embalo nessa troca e fazer bonito na temporada do ano que vem. Tá devendo. A última vitória do Felipe Massa, você se lembra, Gustavo, quando foi?
Lembro, foi aquela lá que ele quase ganhou o título, que o Lewis Hamilton venceu,
não é isso?
Faz tempo
que ele não cruza em primeira linha de chegada.
Nossa, e o brasileiro sofre, né? 5 anos sem uma vitória de um brasileiro na Fórmula 1. Isso é muito triste para quem já teve Ayrton Senna, Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet. Tomara, Nayara, que essa ida para o Williams seja positiva tanto para o Felipe Massa quanto para o próprio Williams, né? Que o brasileiro volte a vibrar, volte a ter um concorrente ao título, né? Isso. Muito obrigado, Nayara Azevedo, pelo dia. E a gente vai encerrando aqui mais um Planeta Esporte com a participação muito especial do Thiago Cardoso. Muito obrigado pela participação, Thiago. Um bom dia para você. Tem alguma coisa que você queira falar ainda?
Eu só tenho a agradecer. Foi um prazer poder participar desse programa. Bom dia para você, Gustavo, e para todos os nossos ouvintes. Espero voltar mais vezes aqui no Planeta Esportes.
Com certeza. Será chamado muitas vezes ainda. Muito obrigado pela participação novamente.
Eu que agradeço.
E a gente vai chegando mais ao fim, mais uma vez ao fim do programa. Muito obrigado, ouvintes, nessa quarta-feira, dia 13 de novembro. Tenha um ótimo dia, uma ótima tarde de quarta-feira, noite. Até amanhã, viu? Bom dia. Tchau, tchau.
Um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.